Olá, está vivo, está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos ao episódio 316 desse seu podcast falando de futebol americano para todo o Brasil. Sou Danilo Batista, estou nesse momento apontando o dedinho para o céu, energia lá no alto. E estamos indo para a semana 13 e, como sempre, a gente traz essa rodada aqui de palpites. É uma rodada sui generis, porque não temos o jogo da quinta-feira. Era para a gente estar comentando em cima do kickoff aqui. Mas para fazer os comentários de todos os jogos agora da semana, tem a presença de Pedro Betânia. Tudo bem, meu amigo Bet?
Tudo tranquilo, Dandan. Estamos aí mais uma semaninha para falar de NFL. E, mano, hoje tem bastante jogo para falar. Então, e tem jogos bons, né? Isso que é o melhor.
Sim, tem jogo pra todos os gostos, bicho. Tem jogo bom, tem jogo muito ruim, tem jogo que você nem liga a TV, tem jogo que você deixa ela ligada de agora. Então,
tem jogo que parece ruim, mas não é ruim.
Exato, então pra você acompanhar o que é que a gente acha dessa semana que tá vindo aí, fica ligado, logo depois dos recados a gente volta com o Famblinho 316. Nosso bloco de recados, lembrar rapidamente para vocês acessarem fambonanet.com.br, esse grande hub de conteúdos de esportes americanos aí com 50 podcasts. Dá um destaque aqui para os nossos podcasts de ligas esportivas, tá? O Fumble na NET, vocês estão se acostumando já, que tá saindo duas vezes por semana, sempre ali pela terça-feira, comentando a última rodada, mais ou menos na sexta-feira, comentando a rodada que vai vir do domingo e segunda, e nessa última semana, domingo, segunda e quarta, né? Mas a nossa expectativa é ser um pouquinho mais normal na semana 13. Se você curte NFL também, não deixa de acompanhar o Esportismo, que tá cobrindo todas as semanas aí da NFL enquanto tá rolando. Não deixa de conferir os nossos 23 podcasts de franquias. Se você gosta da NBA, o Noir, o podcast, vai entrar agora numa série de previews da temporada, previews divisionais. Então, hoje, quinta-feira, que a gente está gravando esse podcast, já tem o preview da Divisão Atlântico. Ainda nessa semana tem a Noroeste. Semana que vem, Divisão Central. Esse trem não para mais, a NBA está prestes a voltar. Se você curte a MLB, o Rebatida Podcast, a gente está no meio da off-season aí do beisebol, mas a gente está analisando, por exemplo, o line-up do Tampa Bay Rays, que foi o campeão da Liga Americana. Você tem um papo com torcedores de franquias da MLB, então a gente cobre bem a off-season do beisebol. Na NHL, o IceCast, a equipe NHL Brasil, está acompanhando os novos uniformes da NHL, as listas de melhores das posições centrais, pontas, goleiros, está tudo saindo. Acompanha tudo isso em fambonanet.com.br. Você ouvindo os podcasts, estão lá disponíveis também no Spotify, no Apple Podcasts, Deezer, Google. Pô, essa semana saiu a retrospectiva Spotify 2020, Fumble na NET. Muito bem, obrigado. Vários dos nossos podcasts figurando nos bons rankings de programas esportivos. Continua compartilhando e conferindo o que a gente publica por lá. E é isso, segue nas redes sociais, arroba Fumble na NET no Twitter, Instagram, Facebook, no Telegram, vem bater um papo com a gente no nosso grupo, a gente tá espalhado por aí, vem curtir tudo que a gente tá produzindo, inclusive esse podcast preview da semana 13 que a gente vai começar agora. Vamos lá, Betânia, vamos falar de semana 13 da NFL?
Vamos
falar inclusive de um jogo, começar por um jogo que vai estar na ESPN, Cleveland Browns e Tennessee Titans, dois times que, quando você olha teoricamente naqueles grandes grupos de torcida e tal, não eram pra ser, mas são dois times 8-3 com chances bem fortes nessa temporada. O que é que você tá esperando pra esse partido?
Cara, vai ser um jogo onde o duelo terrestre tende a ser o grande destaque do momento, né, cara? Porque o time do Cleveland Browns tem o Nick Chubb, que perdeu um tempo na temporada, mas, como eu comentei na semana passada, a partir do momento que ele entra em campo, o ataque do Cleveland Browns tem uma complexidade muito maior, né? Uma versatilidade muito maior. É um outro ataque, realmente. Então, você tem aí o Nick Chubb, né, tendo um papel muito importante nesse ataque do Cleveland Browns, né? É o melhor backfield da liga, né? É o primeiro em jardas terrestres, enfrentando o Tennessee Titans, que tem o segundo melhor ataque terrestre. Derrick Henry aí, um dos melhores running backs da NFL hoje, já há um bom tempo, né? Então, vai ser um duelo muito interessante, onde temos dois ataques terrestres muito fortes. E no restante, né, a defesa do Browns é um pouco melhor que a defesa do Titans, né, mas acho que no geral é um duelo muito equilibrado, mas, e não sei, eu tô com um cheirinho de vitória do Browns esse jogo aí, cara, mesmo sendo fora de casa, tô achando que o Browns vai dar uma surpreendida nessa semana aí, acho que a defesa do Browns vai conseguir jogar bem, mas não parar Derrick Henry, mas jogar bem.
Eu, aqui nesse programa de preview, eu fico sempre com a seguinte teoria: tem os dois fatores centrais desse time são o jogo corrido. De fato, Nick Chubb e o ataque corrido do Browns, o Derrick Henry pelo Titans. Então, esse duelo é bem equilibrado. Eu vejo as defesas hoje, tem um pouco mais de vantagem para Cleveland. Miles Garrett, por exemplo, é um dos grandes fatores. Não sei exatamente como é que ele vai estar para esse
ele
jogo.
Ele tá fora, não tá? Eu não tenho certeza.
Eu sei que ele tava
pra esse jogo, não.
Pois é, eu sei que ele tava fora do último. Eu não posso afirmar que ele tá disponível para esse. Sem Miles Garrett, inclusive, isso fica mais igual ainda. E aí entra o detalhe para decidir o jogo. Eu confio, em condições normais, muito mais no Ryan Tannehill do que no Baker Mayfield. Eu faço a brincadeira lá no Twitter que é o ator e quarterback nas horas vagas, Baker Mayfield. É meio na maldade? É, mas mesmo com essa campanha de 8-3, Mayfield ainda deve, na minha visão. Então eu fico com o Tennessee por esse ponto de decisão na hora do quarterback. Próximo jogo, Las Vegas Raiders indo ao MetLife Stadium para enfrentar o New York Jets, bitch. Segue o Jets lá 0-11, segue o Raiders na corrida por vaga na AFC. O que esperar dessa partida?
Cara, eu acho muito difícil que a gente vá ver a primeira vitória do Jets, ainda mais jogando contra uma equipe que dos dois lados da bola é equilibrada. Não tem o melhor ataque da liga, mas também não tem o pior, e não tem a melhor defesa da liga, mas também não tem a pior, esse time aí do Raiders, né? Não é, no geral, um time ruim, muito pelo contrário, surpreendeu, né? Inclusive, eu sempre vou lembrar isso, né? A vitória sobre Kansas e quase duas vitórias, né? Se não fosse ali o detalhe no final do último jogo, há duas semanas atrás, o Raiders poderia, inclusive, já estar figurando no Wild Card, né? Da AFC. Então, acho que é um jogo muito favorável pro Raiders. Tem o Derek Carr, que apesar de ter feito o último jogo bem ruim, tá sendo ok durante essa temporada, nada brilhante, mas também não tá comprometendo. Acho que passa muito também em questão do Josh Jacobs, se ele vai conseguir ter um bom jogo, né? Porque quando ele tem bons jogos, o Raiders realmente se destaca. Então, acho que é mais um duelo aí onde a gente vai ter que ver o Jets tentando fazer alguma coisa, enquanto o outro time tenta só não se enrolar muito e acabar perdendo, né?
Pois é, eu não vou gastar muito tempo falando de um jogo do New York Jets, porque até quando eles querem ganhar, eles ficam no ponto de leva o jogo até um ponto e ok, aqui a gente não precisa mais ganhar, entrega o jogo, sabe? O próprio Adam Gase veio essa semana dizer que realmente a cultura do time não tá no ideal. Ah, bicho, vai pastar. Eu fico com o Vegas nesse jogo aqui e digo mais até, o Jets só vai perder só vai ganhar o primeiro jogo, na verdade, quando o Jaguars conseguir mais uma vitória, porque aí eles mantêm essa diferença de um na corrida pelo Trevor Lawrence, porque senão esquece essa história aí. É mais um jogo da tarde, Jacksonville Jaguars, o Jaguars 1-10, vai a Minnesota para enfrentar o Vikings 5-6, um Vikings que ainda... A gente não sabe mais se o Vikings ainda quer muita coisa, se o Vikings não quer. É o Jaguars do Mike Glennon, que inclusive nessa temporada tem sido o melhor quarterback de Jacksonville. Como é que você acha que vai sair essa partida?
Cara, esse jogo é basicamente um reflexo do último, né? É um time muito ruim, que é o time do Jacksonville Jaguars, que teve inúmeros problemas. Acho que a única coisa boa do Jaguars nessa temporada foi que eles encontraram um ótimo running back quarterback para substituir o Fournette, e em contrato de undrafted, né, que foi aí o Robinson, realmente tá tendo uma temporada muito boa, né, pra um cara que foi não draftado. Acho que é o único destaque que a gente realmente tem nesse time do Jaguars, né, esse ano. E vai jogar contra um Minnesota Vikings, como você frisou. A gente não sabe ainda o que eles querem na temporada, porque eles têm as oportunidades para poder entrar de fato na briga, né, pela vaga nos playoffs, mas aí parece que eles não fazem questão de vencer, né? Então acaba sendo um pouco complicado em alguns momentos aí. O Vikings deixou a desejar. Acho que o Kirk Cousins ainda tem uma lenhazinha para queimar lá em Minnesota, né? Ele vai precisar queimar uma lenha lá em Minnesota para poder se manter no emprego dele, que é bem custoso, mas no geral acho que o Vikings leva mais uma vitória importante e para deixar essa briga pelo wild card ali na NFC mais acirrada, né? Porque você tem o Arizona Cardinals que acabou tropeçando, então o time já ficaria 6-6 contra um Arizona talvez 7-5 ou até mesmo 6-6 também, né? Brigando por mais uma vaga. Então assim, não tá descartado os playoffs pro Vikings, eles têm que correr atrás dessa vitória.
Exato, é uma vitória. Eu também fico com vitória pra Minnesota nesse daqui, mas não é exatamente um passeio no parque, não é um dia na Flórida, vai, até porque eu joguei em Minnesota. Então vamos de vitória do Minnesota Vikings. Já que a gente está falando de passeio na Flórida, Cincinnati Bengals, de campanha 2-8-1, indo a Miami para enfrentar o embalado, vai? Miami Dolphins 7-4, que é uma das... Tem várias pessoas como surpresa do campeonato, mas e aí, Beth? Bengals e Dolphins.
Cara, é um jogo extremamente importante pro Dolphins, porque eles vencendo essa partida, eles colam no Buffalo Bills pela liderança da AFC East, né? Porque acho que a briga pelo Wild Card tá bem acirrada. Você tem o Raiders brigando pelo Wild Card, você tem o Ravens, você tem Colts e Titans brigando pela divisão e pelo Wild Card, você tem o próprio Bills e Dolphins. Então, assim, cada vitória pro Dolphins é muito importante. E eles vão enfrentar um Cincinnati Bengals que, sem Joe Burrow, não é competitivo, eles tentam, mas o time tem suas dificuldades, principalmente no setor defensivo. Para essa próxima temporada é uma coisa que eles vão precisar ajeitar, né? Vão ter que pensar um pouco mais nessa defesa se quiser que o time realmente compita, né? Então, acho que não é uma vitória simples pro Dolphins, tá? Porque o time do Bengals, apesar desse score de 2-8-1, né, quando o Joe Burrow tava lá, ele era um time chato de se vencer, mas não era um time... Mas era um time que ia perder, mas ele ia dar trabalho, sabe? Então, acho que o Dolphins não pode vacilar. Não pode vacilar, porque se vacilar, pode acabar tendo uma surpresa. Semana passada, tudo bem que era o Giants, mas eles quase perderam, né?
Pois é, bicho. Se o Dolphins quer começar a se estabelecer como um bom time, se estabelecer na briga ali por vaga de playoffs, não pode sonhar em perder para esse Cincinnati Bengals, o Bengals de Brandon Allen. No começo do ano, isso era marcado como um jogo que podia ser o duelo do Tua contra o Joe Burrow. Infelizmente, o Burrow não vai poder mais jogar esse ano. Então, esse seria uma excelente oportunidade pro Tua voltar, né? Já que tá nessa fase de aprendizado dele aí, a defesa do Dolphins deve dar muita chance pro Tua ganhar o jogo e ele vindo para campo. Senão, a defesa do Dolphins vai dar muita chance pro Ryan Fitzpatrick ganhar esse jogo também. Não vejo por que o Dolphins não ganhe essa partida. Um jogo que é mais difícil, apesar das campanhas dos dois times. Indianapolis Colts 7-4, indo a Houston, vai enfrentar o Texans 4-7, Beth.
Cara, o time do Houston Texans, ele se torna competitivo, ele se torna minimamente jogável, digamos assim, né? Sei lá, ameaçável para outro time, para adversário, porque a gente tem o Deshaun Watson ali fazendo milagres e absurdos, né? O que ele fez na semana passada no Thanksgiving foi surreal, assim, uma performance memorável. Ele realmente joga num nível já há muito tempo de excelência. O Deshaun Watson é definitivamente um dos grandes nomes da liga já na posição de quarterback. E, cara, apesar do time do Texans estar 4-7, eu acho que muitos, por conta do Watson ter conseguido colocar o time nessa posição, obviamente, e muito por conta da defesa ser muito ruim, sabe? A defesa é bem, bem triste, né? A linha ofensiva do Texans é muito triste e tudo mais, e ainda assim o time consegue dar trabalho, consegue ser um time que incomoda. E tem toda aquela coisa de ser um jogo de divisão, se você ganha, você atrapalha o Colts a tentar brigar por um wild card. E assim, matematicamente, Houston ainda tem chances. Então acho que eles vêm com tudo pra cima do Colts, mas assim, o Colts tá com uma defesa muito bem encaixada, tem um jogo terrestre que voltou a funcionar muito bem, tem o Philip Rivers ali como xerifão do ataque pra poder guiar esse time. Então, olhando o momento dos dois times, pegando peça por peça ali, setor por setor, acho que hoje o Colts tá mais redondinho, mas definitivamente não vai ser um jogo fácil e não vai me estranhar se o Texans roubar essa vitória aí doída pro Colts, né, porque tá nessa briga pelos playoffs. O Texans tá sonhando com playoffs, o Colts tá na briga. Então, acredito que o Colts vá vencer, mas não vou ficar nem um pouco surpreso se o Texans roubar essa vitória aí, porque é um jogo que tem tudo pra ser um jogão, cara. Tem tudo pra ser um jogão.
É, bicho, sabe... Você é um grande jogador de videogame, Bet. Você lembra do conceito do setinha pra cima no PES?
Opa! Pro Evolution Soccer. Com certeza, com certeza.
Pois é, embora o Texans ele venha embalado com a vitória em cima do Lions, que demitiu o Matt Patricia, você tem Bradley Roby e Will Fuller, os dois estão suspensos pro resto da temporada pelo uso de doping, PED, o que não é de se estranhar com Brian Cushing estando na comissão técnica, né? Fora isso, Randall Cobb e Kenny Seals também estão fora. Então você já tem os três principais wide receivers de fora, mais o DeAndre Hopkins, que a gente nunca vai deixar esquecer, que o Bill O'Brien mandou por merreca lá para Arizona. E do lado de Indianapolis, embora Philip Rivers esteja incerto aí, lutando com lesão, você tem algumas peças-chave voltando, inclusive DeForest Buckner, que é um jogador
grande de adição, né?
Uma excelente adição.
Ainda jogando contra essa OL triste do Texans?
Pois é. Então tudo podia indicar aqui um jogo apertado, um jogo divisional, do jeito que jogos de divisão são. Mas com esse tipo de desfalque, até se jogar o glorioso Jacoby Brissett pelo Indianapolis Colts, eu vejo uma vantagem para Indianapolis aqui. Então fica o meu palpite aí também pro Colts. Mais jogo de divisão, Detroit Lions 4-7 contra o Chicago Bears 5-6, o jogo em Chicago. É a hora do Bears olhar e dizer, bicho, deixa eu aproveitar essa partida aqui e continuar nessa minha briga pelos playoffs na NFC. Porque Chicago tem essa oscilação. O que é que você acha pra essa partida?
Cara, Chicago começou muito bem na temporada, né? Ninguém sabe como, mas eles começaram muito bem na primeira metade da temporada, né? No primeiro terço da temporada eles foram muito bem. Depois o time começou a piorar muito, né? O Detroit Lions, por outro lado, não conseguiu nunca, desde que o Matt Patricia foi pra lá, manter uma regularidade, né? Tanto que o cara foi mandado embora, agora eles estão aí com o interino, né? O Lions. Então, assim, cara, é basicamente o jogo do desesperado contra o angustiado, saca? Um não consegue se engrenar assim na temporada, mas ainda tem chance pelos playoffs. O outro não consegue engrenar pra nada já há muito tempo. E ainda assim, é o pior de tudo, cara. Se o Lions ganha, o Lions realmente entra pra briga nos playoffs ainda. Então, assim, é um jogo que vale muito pros dois. São dois times que têm seus desfalques. O Lions tá com um jogo terrestre bem debilitado. Uma coisa que parece até estranho, mas finalmente o Lions tava começando a ter um bom jogo terrestre, mas aí tanto Swift como Peterson estão aí com lesão, né? Talvez não joguem e fica a incerteza. Do outro lado do Chicago Bears, Trubisky já foi confirmado como quarterback titular, depois de uma atuação bem ruim contra o Green Bay Packers, né? Mas assim, na primeira semana, na semana 1, o jogo do Trubisky contra o Bears foi bom, lançou 3 touchdowns, teve uma atuação sólida. Então, sei lá, talvez ele se dê bem nesse jogo contra o Lions. Mas, cara, nesse jogo eu não sei apontar quem é mais favorito, porque do jeito que os times estão hoje, eu realmente não sei dizer se o Bears está tão melhor assim que o Lions pra garantir que vai vencer, mesmo jogando em casa.
É, rapaz. E esse caso aqui é muito bem apertado. Eu gosto que você falou do desempenho num ato falho, claro, o desempenho do Trubisky contra o Bears.
Contra o
Packers,
né?
Foi isso que ele fez, né? Trubisky jogou contra o Bears. É difícil, cara. Eu vou colocar Detroit aqui nesse jogo. Num simples palpite, sabe? a dinâmica do fato novo, que a gente trabalha tanto no futebol brasileiro.
Certo.
Troca o técnico e dá aquele gás motivacional na equipe. É isso que eu vou trabalhar aqui. É muito provável que Kenny Golladay e DeAndre Swift ambos voltem para esse jogo. E é na aba deles aí que eu vou palpitar aqui Detroit Lions. Um outro jogo de divisão que a gente tem para comentar, outro jogo que vai estar na tela da ESPN nesse domingo: New Orleans Saints e Atlanta Falcons. É o jogo da volta aí, dessa vez em Atlanta. O jogo da ida, já com Taysom Hill como quarterback de New Orleans, foi bem, bem fácil para os Saints. E esse jogo aí, Beth, como é que você acha que vai rolar depois do que Taysom Hill fez lá em Denver?
Cara, é engraçado, né? Porque são dois times muito diferentes, né? São dois times em situações muito diferentes, mas ao mesmo tempo eu acho esses times muito parecidos. É meio maluco isso, né? São dois times que ofensivamente têm bons quarterbacks. Aí eu acho que a briga fica favorável pro Falcons nesse momento, porque apesar de tudo, o Matt Ryan continua sendo um bom quarterback, né? Ele lança muito bem, ele consegue achar os espaços, mas obviamente que as lesões, a falta de ter uma consistência ali de Ridley e Julio Jones acaba atrapalhando um pouco o Matt Ryan, né? Tem um bom jogo terrestre, funciona, né? Na medida do possível, o jogo terrestre do Falcons, com o Todd Gurley, tudo, né? Não acho que é um jogo terrestre que é tipo assim, que vai ganhar muitas jardas e tudo mais, mas na red zone ele é efetivo, né? O Todd Gurley é um cara que consegue marcar muitos touchdowns. E enquanto isso, você do lado do Saints tem o Alvin Kamara, você tem o Latavius Murray, que fazem ali todo um trabalho carregando aquele ataque. E só que assim, na situação e defensivamente, que eu acho que muda muito, né? Se a defesa do Saints, que ela é muito completa em quase todos os setores, né? Tipo, não todos os jogadores, mas assim, os setores são muito efetivos. A linha defensiva funciona bem, não é excelente, mas funciona bem. O corpo de linebackers funciona bem, não é excelente, mas funciona bem. E a secundária funciona muito bem. Aí eu já acho que é um ponto um pouquinho melhor, assim, do Saints, na parte defensiva. Assim, eu gosto muito da secundária do Saints. Acabo tomando umas big plays de vez em quando, mas no geral eu gosto da secundária do Saints. E muitos torcedores do Saints, inclusive, vão ficar putos com o que eu tô falando agora, né? De gostar dessa secundária, mas eu acho que ela é muito interessante. E, cara, nesse duelo, eu acho que vai ser uma briga muito boa, porque a melhor parte do Falcons é o jogo aéreo, e aí eu acho que a melhor parte, o que mais pode se destacar na defesa do Saints pra essa partida, vai ser esse duelo do que é muito bom no Falcons com a parada do Saints, que se bobear, o Saints vai fazer você cometer turnovers, os wide receivers os cornerbacks vão dar um chip, vai ter uma interceptação, entendeu? É um setor que pode roubar muita, tem muita chance de roubar a bola, e como vai jogar contra um time que vai lançar muito, acho que vai ser um bom duelo. Mas aí, cara, olhando temporada, olhando como foram os jogos e tudo mais, eu vou de Saints. Eu acho que é até um pouco covardia você apostar contra o Saints, né?
Pois é, cara, se tivesse uma comissão técnica propriamente dita em Atlanta nesse momento, a gente sabe que eles estão com os interinos, estão em transição, você podia alertar que, porra, são dois times divisionais, jogaram há duas semanas atrás só e vão jogar agora de novo. É normal que tenha muito ajuste para ser diferenciado, mas, bicho, um técnico interino, mesmo Taysom Hill sendo quarterback do Saints, é muito difícil de se apostar em Atlanta para essa partida. Muito, muito difícil. A declaração do Sean Payton, depois do jogo da ida, entre aspas, ele bota entre aspas porque, né, não é necessariamente o ida e volta que a gente está acostumado. Ele disse que ficou tranquilo em colocar Taysom Hill como quarterback, porque sabia que a defesa do Saints, especialmente o front seven, ia atrapalhar tanto o jogo ofensivo do Falcons e o Matt Ryan, que ia dar todas as condições para que o Saints ganhasse o jogo, que o Taysom Hill tivesse tranquilidade na partida. Foi o que aconteceu. Então eu continuo com o New Orleans nessa, porque o jogo vai para as mesmas condições. A gente entra para o segundo horário, especialmente porque aqui quase todos são jogos na costa oeste dos Estados Unidos. O New York Giants faz a travessia para enfrentar o Seattle Seahawks. Giants, embora esteja 4-7, ainda tem briga pela divisão, e Seattle, com a sua campanha de Kicker de 3, tá na briga, inclusive, pelo topo da conferência. E depende, claro, do Saints, depende, claro, do Packers, mas tá forte essa briga aí. O que é que você acha que vai rolar nessa partida?
Apesar de, como você falou, né, desse score ridículo do Giants, né, 4-7, eles são os líderes da divisão hoje. Então, pra eles é muito importante ir com tudo pra vencer, né? É muito importante pra eles, definitivamente. E como você também frisou, pra Seattle é muito importante porque vale o bye, né? Agora a gente só tem um time que fica em bye, né? Só a First Seed fica em bye. Então, hoje tá com o Saints 9-2 e tem essa briga com o Packers que também está 8-3, Seattle 8-3. Tanto, a gente vai falar daqui a pouquinho do jogo do Packers também, né? Mas os dois times da NFC East vão ter duelos complicados justamente contra esses cabeças de chave que estão hoje dentro da conferência, né? E são jogos que, pô, você olha, você vê um Giants 4-7 contra um Seahawks 8-3 e você vê um Eagles 3-7-1 contra o Packers 8-3, você fala, esse jogo não vale nada. Mas esses dois jogos valem muito pros quatro times, né? Todo mundo nesses duelos aí estão brigando por alguma coisa. É muito engraçado como calhou de os times da NFC East estarem pegando logo os cabeças de chave da conferência nessa semana, né? Então, assim, Seattle vai entrar com tudo pra poder vencer, não vai dar boi pro Giants, e o Giants vai entrar com tudo pra tentar vencer, porque pra eles é muito importante essa vitória, assim. É você conseguir arrancar aquela vitória que você não prevê no calendário, assim. Acho que nem o Giants, nas melhores hipóteses deles, previam que eles iam chegar nessa momento da temporada brigando pela divisão talvez, mas não com assim, vamos chegar a esse momento da temporada passando o carro, né? Quando você vai fazer aquelas previsões do começo da temporada, você olhava um Giants e Seahawks, você já meio que colocava a vitória pro Seahawks, e nesse momento da temporada eu acho que isso ainda, além de tudo, se comprova, né, essa teoria. Só que assim, não é um jogo que não vale nada, apesar dos scores aí, é um jogo que vale muito. Então acho que o Giants, se conseguir roubar essa vitória aí do Seahawks, vai assim ganhar um gás até pro resto da temporada, para essa briga pela divisão muito grande. Mas muito de como da mesma maneira que eu falei agora, que é a covardia apostar contra o Saints no duelo contra o Falcons, eu acho que é a covardia você apostar contra o Seahawks nesse jogo contra o Giants. Mas assim, vai ser um jogo pegado. Eu acho que o Giants vai vir com sangue no zóio para tentar tirar essa vitória e melhorar ainda mais dentro da briga pela divisão.
Colt McCoy é o quarterback do New York Giants, Bet. Não dá, bicho. Não dá. Não tem a menor condição de ser.
Cara, eu sempre fui fã do Colt McCoy, mas não dá mesmo, não. Mas não dá mesmo, não, velho. Tem como não.
Não dá. Esse tem que ser, eu digo mais. Se é o Seahawks que quer chegar no topo da conferência, esse é o jogo pra defesa se impor. A defesa bater no peito e dizer: bicho, vocês não têm Saquon Barkley, vocês não têm nem o Daniel Jones em aprendizado. A gente vai chegar nesse jogo aqui e a gente vai se impor. Essa é a nossa casa, o Lumen Field, que agora tá rebatizado, né? A gente é que manda nisso daqui e dá Seattle. Esse jogo tem que dar Seattle. Qualquer perspectiva que você analise, tem que dar Seattle. Esse é o lance. Tem um outro jogo que é bem mais apertado, inclusive os outros dois na divisão da NFC West. O Los Angeles Rams 7-4 vai a Arizona para enfrentar o Cardinals 6-5. Esse é muito mais apertado, tá? Muito, muito mais apertado mesmo. Como é que você tá vendo esse confronto?
Cara, é a segunda melhor defesa, né? Que é a defesa do Rams, contra o segundo melhor ataque, né? Em números gerais aí, que é o ataque do Cardinals. Então, são dois times extremamente semelhantes tanto ofensivamente como defensivamente. Claro, a defesa do Seahawks é melhor que a defesa do Rams é melhor que a defesa do Cardinals, sem dúvida, sim. A defesa do Cardinals não é péssima, mas não é uma defesa confiável, não é uma defesa tão confiável assim. E ofensivamente, você tem o Kyler Murray numa temporada assim muito boa, uma evolução para um segundo anista que fica muito grande, muito nítida, né, essa evolução dele. Se na NFL tivesse um prêmio de Most Improved Player, ele provavelmente estaria nessa briga, porque a evolução dele da temporada passada para essa, em consistência de jogo e tudo mais, aumentou muito, né? Do outro lado, você tem um Jared Goff que faz o feijão com arroz, não estraga tanto, né? Tanto. Podia ser um pouco melhor, e uma defesa muito sólida. Então, é um jogo divisional, é um jogo com duas equipes que estão bem na temporada. A previsão do nosso queridíssimo Kodoji era que na NFC a gente teria teria três times da NFC West participando dos playoffs, e justamente esses três. Só que, olhando hoje, cara, até o 49ers ainda tá na briga. Então, como tem essa sétima vaga aí, né? Cara, meio que todo mundo ainda tá na briga, né? Mas, olhando pelo calendário, por tudo que vai acontecer e tudo mais, você tem aí o Arizona Cardinals e o Los Angeles Rams brigando forte por esse playoff. São os times que estão hoje nos playoffs, né? Então, cada vitória importa, porque, inclusive, né, pros dois, a divisão ainda é uma realidade, né? Não só os playoffs pelo Wild Card, mas a divisão ainda é uma realidade. Então, vai ser um jogo muito parelho. E quando o jogo é muito equilibrado assim, eu tendo a apostar no time que tem a melhor defesa, porque eu acho que os times com as melhores defesas acabam jogando, sei lá, é mais fácil você jogar no erro do adversário. Eu tenho essa visão, né? Eu acho que é quando você tem que jogar, quando o adversário tem que fazer ponto e você só tem que defender, eu acho que fica mais fácil, né? Óbvio, tem suas exceções, mas nesse caso aí eu acho que vai ficar pro vitóriazinha pro Rams, o que pode dar uma complicadinha nessa briga do Cardinals pelo Wild Card, porque dependendo da combinação de resultados, o Cardinals pode terminar a rodada até fora dos playoffs, né? Fora das previsões pros playoffs, né? Tipo, se acabasse hoje, entendeu?
Entendi, interessante. Se a gente colocou o Bears na briga com 5 e 6, é claro que o Niners com 5 e 6 também tem que estar na briga. Esse Rams e Cardinals, cara, esse já é um lance que você olha e os dois têm comissão técnica, né? Eu falei a história de times que se enfrentam muito perto, pode dar jogo se tiver comissão técnica, ou já teve o primeiro confronto. Não, o confronto teve no ano passado, na real. Esse aqui é o problema. Mas assim, eu tô citando comissão técnica porque eu acho que nesse ponto o Sean McVay continua com a vantagem, porque ele venceu os dois confrontos do ano passado. Embora o Kyler Murray esteja realmente numa temporada muito, muito boa, ele tá dando a impressão de que as coisas estão mais difíceis para ele nessa semana, na semana passada, contra New England. Eu tô com esse lado aí do Rams para ganhar esse jogo na base da coaching staff mesmo. E ó, falei do Patriots, eles são o próximo jogo que a gente tem na lista. New England 5-6, em Los Angeles para enfrentar o Chargers 3-8. Pelo menos o Chargers ainda tem o Justin Herbert disponível, Beth. Esse Patriots que fica uma semana ele é contender, tá brigando por playoff, na outra semana tá terrível e não briga pra playoff. O que você acha que sai nessa partida?
Tá, matematicamente, o time ainda tá brigando pelos playoffs. É matemática, tá ali, tá brigando. Mas as performances, você vê assim, não te dá muita certeza, assim, muita consistência, sabe? Não é um time muito consistente. O que é um problema. E o que acaba acontecendo com o Chargers também, né? É um time que tá 3-8, mas poderia facilmente, quando eu digo facilmente, tá 8-3, sabe? Porque muitos jogos perdidos no detalhe, pontuação baixa, tudo mais, né? Acho que foram 5 primeiros jogos por diferença de uma posse. Então, são dois times que vacilam muito, são dois times que são muito ruins fechando jogos, entendeu? Se complicam no final dos jogos, às vezes demoram para engrenar, né? Consegue até fechar bem, mas demora muito para engrenar, vai engrenar lá pro terceiro quarto, quando a coisa às vezes já tá meio difícil de andar. Então, é aquele jogo que é bem médio mesmo, assim, sabe? Bem médio. O Patriots é óbvio, é muito mais importante do que pro Chargers, porque o Chargers não briga por mais nada. E o Patriots ainda matematicamente tem chance de pegar uns playoffs. Mas, no geral, cara, eu vou apostar no Chargers como a zebrinha da semana. Que nem é tão zebra se você for olhar os times e como tá jogando e tudo mais, porque esse jogo pra mim tá bem equilibrado, na verdade. Mas eu vou colocar então o Chargers como a zebrinha da semana e vai vencer esse jogo aí. Mas cara, sem muita convicção nesse meu palpite. É mais pra ter uma zebra da semana mesmo.
É um bom palpite de zebra mesmo. Eu fico com o Patriots nesse jogo pelo seguinte. Fica chato se repetir isso toda semana, mas é o Chargers. Sabe o Chargers que arruma maneiras espetaculares de perder toda semana? Essa semana ele vai enfrentar o time do Bill Belichick, que é o time especialista, e eu juro que eu não tô julgando o caráter do Belichick, mas ele monta aquelas partidas de Dick Vigarista, sabe? Que ele tá esperando a oportunidade pra você cair no buraco e perder umas posições na corrida maluca. É nesse sentido que eu acho o Patriots. Eu acho eles aquele time sorrateiro que ele vai entregar a corda pro Justin Herbert acabar se enrolando e perdendo. E na hora que você elimina essa principal força aí, que é o ataque do Chargers, é o Herbert, a defesa do Patriots joga direitinho, tá? Especialmente essa defesa secundária. E os special teams em New England estão bem fortes. Quem diria que Nick Folk estaria salvando o Patriots de derrota, rapaz? Em pleno 2020.
Cara, eu comecei a acompanhar a NFL. Quando eu comecei a acompanhar a NFL, o Nick Folk jogava no Jets e já fazia um tempo.
Pois é.
Bicho, pois é. Esse aí.
Toda vez que eu olhava bicho, o Patriots trocou Gostkowski por Nick Folk em 2019, né? Mas em 2020 eles continuam. Cara, o que é que eles estão fazendo? Mas enfim, Nick Folk tá resolvendo. Os special teams deles estão muito bem, obrigado. Bicho, Dante Moncrief teve retorno pra mais de 50 jardas, bicho. O que é esses special teams do Patriots? Do tipo o Griff que não segurava uma bola em Pittsburgh.
Mas esse aí foi o resgate do resgate. Os caras acharam um bom tipo o Griff, né, cara?
Pô, resgate do soldado Ryan, cara. Que missão é essa? Enfim, Patriots nessa partida pelo motivo de Bill Belichick. Último jogo que a gente tem desse segundo horário, da segunda janela aí do domingo, Philadelphia Eagles 3-7-1 em Green Bay contra o Packers 8-3. Aliás, são esses dois jogos que vão estar em transmissão, tá? O Patriots vai para Fox e o Eagles e Packers vai para a ESPN. E olha só, é o Packers que tá com o Aaron Rodgers jogando em estatísticas de MVP. É o Eagles que tá com o Carson Wentz jogando em nível de, pelo amor de Deus, coloque esse homem no banco. Existe algum prognóstico que não seja vitória do Packers aqui, Betânia?
Ah, não, né? Assim, mas é o que eu sempre falo, cara. O time do Eagles é um time chato de se vencer. Tá 3-7-1, mas é um time chato de se vencer. A defesa do Eagles, apesar de o time estar nessa situação bem ruim, é uma defesa boa. É uma defesa boa, com bons nomes, com bons jogadores. Então, no geral, não é um jogo simples. E o Packers adora se enrolar. A defesa do Packers gosta de se enrolar. O ataque, às vezes, gosta de se enrolar também, né? Se enrolou há 3-4 semanas atrás com Jacksonville, que tem uma defesa muito pior que a do Saints, que a do Eagles. Então, assim, não vai ser um jogo fácil. De verdade, eu não acho que vai ser um jogo fácil, aquele jogo tranquilão. Pelo contrário, eu acho que se o Packers vacilar, ele pode acabar se enrolando nesse jogo mais do que deveria, da mesma maneira que foi contra Jacksonville. Mas, mais um caso que é covardia você não apostar no Packers, né? Você tem Aaron Rodgers jogando como MVP, você tem o Aaron Jones muito bem na temporada, o Devante Adams, que desde que voltou, vem sendo um dos melhores wide receivers da liga, tendo excelentes jogos, né? Então, cara, acredito de verdade que pro Packers perder, é só vocês fizerem muita força pra perder, sabe? Muita força mesmo.
É isso, bicho, a definição é essa mesmo, não vou nem me alongar, porque não tem como ter outro prognóstico que não vitória de Green Bay. Sunday Night Football, conseguiram botar um jogo divisional aqui, mas é um jogo divisional da AFC West e é com Kansas City Chiefs jogando. Existe algum jogo hoje na NFL em que os Chiefs entrem sem ser favoritos? Eu te digo, não. Então, Denver Broncos e Kansas City Chiefs, ainda mais com esse ataque que tá o Broncos, no aquele ranking de DVOA, é uma estatística mais avançada aí. O Broncos já era o pior ataque da liga antes de jogar com Kendall Hinton, um wide receiver, como quarterback. Imagina, cara, não dá, bicho, não dá. Não dá pra não falar do Chiefs vencer e vencer tranquilo esse jogo aqui.
Não, com certeza. Patrick Mahomes, 3.497 jardas, 30 touchdowns, 2 interceptações, fazendo seus milagres a cada semana, sendo um dos quarterbacks mais absurdos aí da temporada. Novamente, né, pelo terceiro ano consecutivo aí, nosso queridíssimo Mahomes Mahomes dando show. E, cara, num jogo contra o Broncos, se fosse um Broncos de algum tempo atrás, ou sei lá, se o Broncos ofensivamente conseguisse pelo menos ameaçar, a gente poderia pensar que poderia existir, poderia ter uma chance de vitória, porque a defesa do Broncos, mesmo nessa temporada ruim, ainda é uma defesa boa. É uma defesa boa. Consegue fazer pressão, tem uma secundária mais ou menos assim, mas não é uma defesa horrível, horrível, péssima. É uma defesa ok. Poderia, às vezes, surpreender, da mesma maneira que Oakland surpreendeu, né? Vale lembrar, cara, duelo divisional sempre tem um fogo a mais, um temperinho a mais ali, que as coisas podem acabar saindo um pouco do normal, né? Mas praticamente impossível, impossível o Broncos vencer. Se vencer, eu falo, cara, vai ser uma surpresa, acho que até pros torcedores do Broncos. Isso é uma coisa que todo mundo vai ficar realmente muito surpreso. Acho bem, bem difícil mesmo que o Broncos consiga arrancar a vitória assim do Chiefs.
É isso, não só eu tô com o palpite do Chiefs aqui, mas tá na hora do Chiefs mostrar que tirou o freio de mão. Eles vão pegar um time fragilizado, não é um time morto, não é um time terrível. O ataque de Denver é terrível, mas a defesa até funciona. Então é hora de eles darem realmente, botar as cartas na mesa e dizer, bicho, sabe o teu time invicto aí? Os caras tiveram dificuldade pra ganhar do Ravens detonado. Eu vou mostrar quem é o melhor time da liga nesse momento. E pá, desce. Eu não sei, em termos de carteado não são muito bons pra... Não são a melhor referência que eu tenho. Porra, desce, bate na mesa, dá um grito pra dizer quem é que manda na história. Acho que esse é o momento que o Chiefs tem que fazer. Ainda mais que é um jogo de prime time. Divisão, porra, você coloca toda a imposição possível que tem nesse jogo. Aí o Chiefs, não só ele constrói em cima do hype que eles já tiveram de ganhar de Tampa, né? Que é um dos times bem cotados no ano, mas ele se coloca mais ainda como um time.
O time a ser batido. Se falar que foi combinado.
Nunca ia dar certo se a gente tivesse combinado. Passa aqui pra segunda-feira, vamos falar exatamente do último time invicto. Esse jogo que era pra ser no domingo foi adiado pra segunda, devido ainda ao caso do Ravens, né? Pra dar alguma oportunidade de descanso pro Steelers, que tá aí no seu 11-0 e vai receber o Washington Football Team na sua campanha 4-7, mas é uma campanha, lembramos, toda semana a gente tem que lembrar isso, que 4-7 ainda tá no topo e brigando pela NFC East. Você vê o cenário do Steelers perder essa invencibilidade aqui, Beth?
Cara, assim, não é impossível, porque estamos falando de NFL e, apesar dos números ruins, a defesa de Washington é uma defesa bem sólida. É uma defesa bem, bem interessante, assim, que tem seus números ok, assim. É uma defesa que é difícil correr contra eles. Ofensivamente, com certeza, é um time que deixa muito a desejar, né? Isso não tem como negar. Mas defensivamente é um time interessante. Vai ser um duelo de defesas, com certeza vai ser um duelo de defesas, né? Então, o melhor ataque vai acabar se sobressaindo, né? O melhor ataque vai ter que se sobressair para poder bater a defesa adversária. E olhando esses dois times, é óbvio que a vantagem fica pro Steelers, né, cara? Não tem como.
Sim, a vantagem tem que ficar pro Steelers, embora, cara, tem tantos fatores, né? Tem sempre o momento do drama, assim, do filme e tal, onde a jornada do herói vai, onde tá tudo contra você e você vai ter que reverter. Não tá tudo contra o Steelers, porque é um time 11-0, porra, longe de mim ser leviano a ponto de dizer que tá tudo contra, mas aí é um time que vai precisar se encontrar de novo. No front seven, que já teve uns tropeços ali pra achar como é que vai substituir o Devin Bush, agora tem que substituir o Bud Dupree. O James Conner tá fora desse jogo também, ele tinha testado positivo pra Covid antes do jogo contra o Ravens. Pelos 10 dias aí do protocolo, ainda tá de fora nessa partida. A gente espera, inclusive, a recuperação do Conner por ex-paciente de câncer, né? É muito pesado. O Steelers vem com pouco descanso. Era pra esse jogo do Ravens ter sido na quinta-feira, e aí 10 dias de diferença, 10 dias de folga, até jogar no domingo. Mas acabou que o Steelers jogou na quarta pra jogar na segunda. E o Washington vem desde a outra quinta-feira descansado. São 11 dias aí, então uma série de fatores vão se empilhando para que o Steelers tenha dificuldade nesse jogo. E notem a palavra que eu acabei de usar, é dificuldade. Se o Steelers quiser manter a imposição que está na AFC, se o Steelers quiser realmente continuar ali na seed 1, ele não pode perder mais nenhum jogo nessa temporada. Ok, ele pode pode perder pro Bills, porque é o jogo parelho. Mas para o Washington em reconstrução, o Steelers não pode perder e não importa o que o nível em que o Washington esteja jogando. O Steelers tem que sair dessa partida com uma vitória. Ele tem que achar a vitória de algum jeito nesse jogo aqui. É isso o que eu acho, e destacar aqui que é o confronto dos dois principais candidatos ao Comeback Player of the Year, né? O Alex Smith em Washington, que ele tem que ser uma vitória, tem que ser unânime, mas as pessoas vão... Alguém vai votar em Ben Roethlisberger para esse prêmio.
Eu voto nele. Você sabe disso.
Pois é, sempre tem votos diferenciados. O Monday Night Football, esse tá programado desde o começo, mas pobre ESPN, porque vai ter que passar Buffalo Bills em San Francisco contra o 49ers. O glorioso coordenador defensivo Saleh, Robert Saleh, ele basicamente deu uma vida nova pro Niners. Assim que ele recuperou algumas peças de defesa, ele conseguiu deixar o time competitivo de novo, e é por isso que a gente ainda fala de 49ers brigando por vaga nos playoffs, tá? O Niners tá 5-6 e o Bills tá 8-3. Só que o Niners vai jogar em Arizona, no State Farm Stadium, Glendale, Arizona, casa do Arizona Cardinals, porque Santa Clara fechou. A gente comentou isso daí no último episódio do Fumble na Net, episódio 315, recomendo que você confira. O que é que você acha que sai dos dois times jogando fora de casa, Beth?
Ah, acho que pro Bills, cara, não muda tanta coisa, eles já iam jogar fora de casa, né? Pro 49ers, acho que, pô, não tem torcida, cara. Muda um pouco a questão do estádio e tal, mas não sei se faz tanta diferença, assim, se o gramado às vezes faz uma diferença, e os caras não estão tão acostumados, assim. Mas, honestamente, eu não acho que vai fazer tanta diferença pra nenhum dos dois times, porque acho que o que mais muda no fator estádio é a questão da torcida mesmo, né? Tem a coisa do gramado, tudo mais, mas, eu ia falar que a gente tá falando de NFL, mas eu lembro que na segunda rodada, metade do 49ers machucou porque o gramado do estádio do Jets era uma porcaria, né? Mas nesse jogo, velho, assim, a defesa do 49ers é aquilo que eu sempre falo. É uma defesa que, apesar de ter muitos desfalques, ela tem um padrão de jogo muito já determinado, e isso acaba realmente fazendo diferença pra eles conseguirem ainda ser um time competitivo. Mas o ataque do Bills é realmente muito bom, né, velho? Josh Allen tá fazendo uma temporada excelente, o Stephon Diggs tá fazendo uma temporada excelente. Então, eu aposto num jogo pegado, decidido provavelmente no último quarto, com vitória do Buffalo Bills.
É, rapaz, você apresentou o conceito de zebrinha da semana, e essa daqui é a minha, tá? São Francisco batendo Buffalo. A gente tem que sair um pouquinho da lógica. Tem que sair um pouquinho da lógica também em alguns palpites. 49ers, claro, corre muito bem. Raheem Mostert deve estar de volta para esse jogo. Deebo Samuel e Brandon Ayuk também devem estar disponíveis, o que pode dar uns matchups terríveis aí pro Bills, tá? Eu acho que é um jogo bem apertado, mas eu cheguei no ponto de dar o palpite pro 49ers nisso daqui. E agora a gente chega pro último jogo da rodada, finalmente o 15º, que a gente vai comentar aqui. Dallas Cowboys em Baltimore contra o Ravens. Pra você, ouvinte, ter uma noção, esse jogo Cowboys e Ravens era pra estar acontecendo hoje, quinta-feira, a data que a gente tá gravando, mas foi incrivelmente adiado e bateu na terça-feira seguinte, tá? É curioso que o Steelers joga na quarta e é adiado pra segunda, e Cowboys e Ravens, o Ravens joga também na quarta, mas é adiado pra terça. A gente já comentou essa história de que o Lamar Jackson pode estar de volta nesse jogo, dependendo aí dos testes contra a Covid, mas vamos lá, Beth.
Você está sugerindo que a NFL está favorecendo o Ravens e prejudicando o Steelers?
Jamais, eu não seria leviano a esse ponto, candidato. Eu só acho que é igual abrir umas discussões. Eu só acho engraçado.
Sabe? Não, mas tem sua parcela de verdade nisso que você falou. Mas sobre o duelo de Cowboys e Ravens, é um duelo que tinha tudo pra ser muito bom, né, velho? Tinha tudo pra ser um jogão. Se o Dak Prescott estivesse saudável, porque seriam dois ataques que não são excelentes, assim, porque o ataque de Ravens esse ano tá deixando muito a desejar em relação ao que foi ano passado. E o ataque do Cowboys, mesmo com a saída do Prescott, ainda conseguiu manter algum nível competitivo enquanto o Andy Dalton foi o quarterback, fez algumas boas atuações. A Mari Cooper tá fazendo uma temporada que, pelo menos, mesmo sem quarterback, tá valendo um pouco da grana que foi gasta com ele, né? Então, nesse duelo, assim, acho um pouco difícil você falar qual time tá muito, se algum time tá muito melhor que o outro, assim. Óbvio, a defesa do Cowboys é uma patifaria, né, pífia, e o Ravens tá 6-5. Aí você fala, pô, mas o Ravens é muito melhor. Olha o jogo que eles fizeram contra os Steelers, pô, apertado, pá, quase venceram. Mas, cara, ofensivamente, mesmo com a volta do Lamar Jackson, eu ainda não boto muita fé nesse Ravens. É aquilo que a gente conversou da última vez que a gente gravou um programa, o Dandan. Quantas derrotas você não coloca na conta do Lamar e quantas vitórias você não coloca na conta do Lamar? É difícil você falar que essas 6 vitórias aí foram porque o Lamar venceu o jogo. Quantas a defesa não venceu o jogo, né? Então, dada a situação, o matchup aí, acho que tá favorável pro Ravens, porque tem uma defesa melhor e o Cowboys tá com um ataque muito desfalcado. E mesmo o ataque do Ravens sendo ruim, a defesa do Cowboys é uma patifaria. Tinha tudo pra ser uma defesa boa, mas, meu Jesus, o que que o Mike McCarthy fez ali naquela defesa, sabe? O que que a comissão técnica dele aprontou ali naquela defesa? Porque, cara, é vergonhoso. É vergonhoso.
Pois é, eu que já defendi que Mike McCarthy era uma contratação justa pra time, pra algum time da NFL, em minha própria defesa, defendi que era em times que precisavam sair da lama e ir pra um nível estável, não Cowboys que tava estável e precisava dar o passo à frente. Mas, enfim, é esse o confronto chave pra mim, é o Cowboys do Mike McCarthy contra o Ravens do John Harbaugh. John Harbaugh tem uma vantagem enorme nesse duelo, enorme. E o Ravens, esse é mais um jogo do time que, se quiser brigar por alguma coisa, precisa dar a cartada aqui. Só competir contra o Steelers não é suficiente pra você colocar qualquer coisa na conta do Ravens. Então ele precisa ganhar e ganhar bem aqui contra o Dallas Cowboys. Então meu palpite é Baltimore Ravens. Pra gente fechar este belíssimo preview aqui, lembrar pra vocês, primeiro, que tem dois times em bye. Essa é a última semana que tem bye week na NFL, tá? O Tampa Bay Buccaneers e o Carolina Panthers estão de folga essa semana. A partir da semana que vem voltamos a ter 16 jogos por semana. Porém, eu acho que já é na próxima que a gente começa a ter jogo no sábado. Isso a gente confirma no próximo preview. Lembrar também os jogos de transmissão da semana, né? Saints e Falcons, Browns e Titans no primeiro horário, Patriots e Chargers, Eagles e Packers no segundo, o Broncos contra o Chiefs no Sunday Night Football, Washington e Pittsburgh na segunda às 7 da noite, e Dallas Cowboys, Baltimore Ravens à noite. Ah, tem o Monday Night Football, Bills e 49ers, Cowboys e Ravens terça-feira, 10h05 da noite, é o Tuesday Night Football, pra galera conferir jogos em basicamente todos os dias da semana. Essa semana é levemente especial, porque 3 times já podem garantir sua vaga nos playoffs. O Kansas City Chiefs, o Pittsburgh Steelers e o New Orleans Saints podem garantir vaga. E Chiefs e Steelers podem garantir a divisão, inclusive. Aí depende não só deles ganharem e do concorrente direto perder, mas de combinação de força de tabela também. Ou seja, mostra o quanto esses dois estão à frente da competição na divisão. Bet, um jogo para o nosso amigo ouvinte assistir nessa semana.
Ah, cara, eu acho que um bom jogo, assim, um jogo que vai ser mais disputado do que ele parece ser, é o Colts e Texans. É um jogo que eu acho que vai ser bem, bem, bem legal de assistir.
Poderia, o jogo que também parece que vai ser bem disputado é Rams e Cardinals, mas eu tenho um pouquinho de ranço para indicar jogo que o Jared Goff, quarterback, então eu fico com uma aposta mais segura aqui, que é Cleveland Browns e Tennessee Titans. Meu Deus do céu, quando a gente começou o Fumble na Net,
esse jogo vai ser rápido, isso é bom.
Pois é, indicar Browns e Titans quando a gente começou o Fumble na Net era um negócio inacreditável, mas agora você indica com gosto pra assistir. Esse parece ser um baita jogo.
Futebol americano das antigas, né?
Pois é, cara. E o ciclo sem fim aí da NFL, quem tava embaixo de repente fica em cima. Fechamos o preview, Betânia. Muito obrigado por mais um episódio. Você tem mais alguma coisa a acrescentar nesse programa?
Bebam água.
Boa, vou inclusive beber a minha aqui. Assim que eu apertar stop nessa gravação, espero que você, amigo ouvinte, tenha gostado de mais um Fumble na Net. Continuar acompanhando lá fumblonanet.com.br, continuar lembrando que tem 2 podcasts do Famblinho por semana, então se você ainda não ouviu o nosso review da semana 12, está disponível para você desde terça. Grande abraço e até o próximo.